todos têm um na posse do e-mail que a doutora Isabel terá enviado agora para todos. Muito bem, artigo 12º, número 7. O Sr. Deputado Nelson Peralta, importa-se então de enquadrar o tema e o que está em causa, por favor?
O tema, basicamente, é a criação de novos fluxos de resíduos. O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta anterior e agora apresenta uma nova proposta onde as partes diferentes estão a amarelo. Seja as eliminações, que estão rasuradas, é fácil perceber, seja as datas foram aumentadas um ano. E, para além disso, apresentamos dois pontos novos que já lá irei. Portanto, toda a proposta do Bloco é um avanço em relação àquilo que existe na lei. A lei não tem esta criação de novos fluxos de resíduos com responsabilidade alargada do produtor, isto é, quem paga a fatura do resíduo e do seu tratamento é o produtor dos resíduos e não o consumidor. No caso, por exemplo, dos óleos alimentares, é os responsáveis pela produção dos óleos alimentares, tal como nos têxteis, é o produtor. Nomeadamente Inditex e outros grandes grupos que devem pagar essa responsabilidade e não o consumidor final. E, portanto, o que nós estamos aqui a fazer é introduzir na lei pelo menos dois novos fluxos de responsabilidade do produtor e não de responsabilidade do consumidor final, que são dos óleos alimentares e dos têxteis, que têm aqui as datas que devem ser implementadas no número 7 e no número 8. Integramos um número 9 novo, que tem a ver com uma proposta que já é histórica do Bloco de Esquerda, que está aqui materializada. Nós consideramos que um dos problemas na questão têxtil, acima de tudo no vestuário, é o padrão de produção de vestuário, que é para usar um ano, rasgar e no próximo ano comprar novo vestuário para a mesma estação. É o modelo de negócio que as grandes multinacionais da roupa fazem, ancoradas também no padrão de moda, mas acima de tudo obrigando sempre pessoas a comprar baixo custo, mas com um custo maior se formos a ver a durabilidade. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que deve haver um sistema de regulamentação, de verificação e regulamentação do mercado, para que aquilo que entra no mercado tenha durabilidade. Uma t-shirt não dura 3 meses, dura vários anos. E se assim for, se for comprovada essa durabilidade, essa é a responsabilidade do produtor e, portanto, já não entra na responsabilidade do produtor do número 7 e do número 8. Por fim, nós apresentamos que o Governo deve apresentar à Assembleia da República um conjunto de estudos para a possibilidade de criação de novos sistemas de responsabilidade alargada do produtor, nomeadamente nos resíduos de construção e demolição, RCDs, e nos resíduos nos biorresíduos e também noutros fluxos que o Governo entenda que possa ser estudado e tem que justificar à Assembleia da República se é possível ou não é possível criar esses fluxos de resíduos. Como provavelmente estarão familiarizados, este último artigo deriva de uma proposta do Partido Socialista, mas com um texto diferente. O Partido Socialista acha que os estudos devem ser apenas incidir apenas no custo-benefício. Nós consideramos que devem incidir nos benefícios ambientais e na melhoria para o setor dos resíduos. O Partido Socialista também exclui algumas questões concretas, como estudar a questão dos biorresíduos. Nós consideramos que seria útil haver também responsabilidade alargada, pelo menos em parte, dos biorresíduos. Quando um supermercado, uma grande cadeia de supermercados, deita para o lixo toneladas de maçãs, peras, bananas, o que seja, a responsabilidade do tratamento desses resíduos deve ser da cadeia de supermercados e não propriamente espalhada pelo todo o setor, que acaba por ser o cidadão a pagar. Basicamente é esta a nossa análise, sendo que, obviamente, deve ser o Governo a fazer esse estudo e a apresentar à Assembleia da República se é possível ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson Peralta. Passava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Coordenador. Apenas para dar a concordância do PSD a este novo articulado, de facto, a primeira proposta do Bloco, como já aqui foi dito, tinha prazos muito curtos. A segunda, que acabámos por votar e o PSD votou favoravelmente, já colocava um conjunto de datas para a questão dos fluxos, por um lado, serem o Governo apresentar a legislação e, por outro, os fluxos começarem, os sistemas começarem a funcionar. E, portanto, isso teve a anuência de todos os grupos parlamentares, exceto do Partido Socialista. Depois, efetivamente, a coisa foi evoluindo e foi-se falando deste aspecto mais delicado que tinha a ver com os biorresíduos. Eu julgo que, efetivamente, deixarem de constar das alíneas e passar para um ponto único sobre onde se indica que o Governo estudará isso, parece-me mais avisado e que a lei ficará melhor. E este aspecto dos têxteis, pese embora o PSD entenda que até por força daquilo que é as diretivas que nos chegam da União Europeia, podia estar perfeitamente nas alíneas, mas não nos parece mal este princípio, e a questão da durabilidade, de facto, é algo que pode, eventualmente, quase substituir naquilo que é a responsabilidade alargada do produtor, embora seja aqui uma área um bocadinho difícil de definir exatamente como é que é, mas parece-nos que este texto consubstancia uma evolução favorável daquilo que é o articulado que o PSD já anteriormente deu anuência e, portanto, dará também a esta nova formulação.
Sr. Deputado João Nicolau, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Bom dia a todos. Também o PS tem a dizer sobre esta nova proposta. Primeiro, reconhecer que houve da parte do Bloco de Esquerda um reconhecimento que a proposta que estava, que tinha sido já até votada, era, ia de facto mais além e até mais além daquilo que se calhar será aceitável e execuível. No entanto, dizer-vos que o Partido Socialista apresentou a proposta na passada reunião porque, de facto, tememos da dificuldade de execuibilidade e até da vantagem para o cidadão em executar regimes de responsabilidade alargada do produtor em alguns destes fluxos. Porque, indo de encontro àquilo que o Sr. Deputado Nação de Prata estava a referir, que a responsabilidade... Nós estamos a tentar, com este artigo e com aquilo que o Bloco pretende fazer, que o PSD já deu aqui também anuência, pretende-se aplicar um sistema de responsabilidade alargada do produtor. Do produtor. E sendo do produtor, como era o caso dos biorresíduos que estávamos a falar, e da grande distribuição, e de ser a Jerónimo Martins a pagar, etc. Não é, de facto, assim que se iria passar, porque estamos a falar do produtor. E o produtor é o agricultor, é o pequeno agricultor que vende à distribuição, é o pequeno agricultor que se organiza em organizações de produtores que depois vende à distribuição, e, portanto, quem iria pagar seria sempre o pequeno agricultor que pagaria o ecovalor da casca de batata que coloca no mercado. E neste momento não se coloca. E, portanto, mas na sequência daquilo que disse, que seria uma mais-valia no futuro e chegarmos lá à responsabilidade alargada do produtor nos biorresíduos, não continuamos a achar que não faz sentido. Estamos sempre a falar aqui de criação de mais entidades gestoras. Nós passámos aqui horas a referir o problema que existe com as entidades gestoras, que são todas elas privadas, e, portanto, sempre que definirmos novos sistemas de responsabilidade alargada do produtor, estamos a definir novas entidades privadas no sistema. E é o produtor, é a responsabilidade alargada do produtor. A definição de responsabilidade alargada do produtor significa que o produtor organiza-se da forma como entender para assumir essa responsabilidade pelos resíduos que coloca no mercado. E, obviamente, o produtor organiza-se numa lógica de organização privada e de criando entidades privadas para gerir esses fluxos em conjunto. E nesse sentido, continuamos a ter muito receio dos novos regimes de responsabilidade alargada do produtor, se não foram bem estudados e bem ponderados e percebemos, de facto, se eles são ou não úteis para o cidadão. E, portanto, essa continua a ser, de facto, a nossa preocupação, para além do custo. Porque, em último caso, quem vai pagar é sempre o consumidor, não é o produtor. O produtor tem a responsabilidade alargada do produtor, sim. que implica um custo. E esse custo vai repercutir no preço, que vai ser repercutido no cliente final. Portanto, independentemente da responsabilidade de ser do produtor, que é, o custo dessa responsabilidade fica sempre no consumidor. E, portanto, um sistema de responsabilidade alargada do produtor, em última análise, pode nem ser benéfico para o sistema e para a recolha, nem benéfico para o cidadão que vai pagar mais no final do dia pelo mesmo produto. E, portanto, dizer-vos que continuam a ser esses os nossos receios e as nossas preocupações na assunção e na obrigação de se implementar este tipo de sistemas de responsabilidade alargada do produtor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. João Nicolau, eu não sei se a Sra. Deputada Paula Santos pretende comentar algo. Não. Da parte do CDS-PP ou de outros grupos parlamentares, ninguém está online. Então, temos aqui, se calhar vamos colocar a votação, aquilo que está em causa. Não sei se o deputado Nelson Peralta pretende acrescentar algo mais, ou se podemos avançar.
Apenas a dizer que uma proposta que até era menos ambiciosa do que esta, muito mais ambiciosa do que a lei, mas menos ambiciosa do que esta, já foi aprovada por esta grupo de trabalho, apenas com o voto contra do Partido Socialista e os restantes votos a favor. E os argumentos que o Partido Socialista aqui apresenta de que a responsabilidade do produtor, quem paga é o consumidor, quer dizer, é completamente ridículo, porque o sistema de resíduos como existe é que está a pagar todos os consumidores e todas as pessoas em geral. A única coisa que faz com que não sejam essas pessoas a pagar é a regulamentação que nós estamos aqui a impor sobre a produção e responsabilidade dos produtores pela sua própria produção. E nestes casos concretos estamos a falar de grandes produtores, não estamos a falar do vendedor da esquina.
Bom, então, creio que já temos os argumentos de todas as partes. Vamos ter que fazer o seguinte, vamos colocar à votação a proposta que, entretanto, foi apresentada na última reunião, a do Partido Socialista, e a seguir votamos a do Bloco de Esquerda. E pronto.
Mas a do Bloco é que está a fazer o Partido Socialista?
Será assim?
Sim.
Ok, então vamos votar a do Bloco de Esquerda primeiro. Portanto, vamos votar esta última proposta que foi apresentada. Portanto, estamos a falar do... Agora tenho que me correr aqui da minha... 7. É o artigo 12º todo. 7, 8, 9 e 10. Será assim, Sr. Deputado Nelson Peralta? Muito bem. Então coloco à votação o artigo 12º, 7, 8, 9 e 10 do guião número 2. Quem vota a favor? O PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS, o PAN. Quem se abstém? Quem vota contra? O PS. Muito bem. Vamos, então, foi aprovada por uma larga maioria. Fica, portanto, prejudicada a outra e fica esta proposta aprovada. Vamos seguir para o guião 3. Faz favor, Sr. Deputado.
Só uma dúvida, Sr. Coordenador. Eu tenho aqui assinalado, provavelmente erradamente, porque tenho assinalado nos dois sentidos. O artigo 13º, só, em relação ainda a este guião, o artigo 13º, que inicialmente foi adiado pelo PCP para votarmos depois, chegou a ser votado. A questão das áreas de vendas de 300 metros chegou a ser votado. Foi?
Vamos confirmar aqui.
Poderia assinalado como por votar e depois tenho aqui assinalado como votado. Já agora, se me pudessem dizer os sentidos de voto.
Vamos já ver.
O CP votou contra. Eu não tinha este registro. Peço desculpa, obrigado.
Ok, muito bem. Então vamos avançar agora para o guião. Guião 3. Aqui vamos começar pelo artigo. Artigo 36. Deixem-me só agora eu próprio. jogo, em um 3, exatamente. E vamos para o artigo 36, número 4. Não sei se a do PAN também já estava votada. Ah, certo, exatamente, exatamente. Portanto, ainda assim vamos começar pelo PSD. Posso... Só... Ok, só para termos aqui a doutora Isabel. Sr. Deputado Bruno Comeiro, faz favor.
Só uma breve nota, só para relembrar todos os senhores e senhores deputados, que este era aquele artigo que falámos sobre integrar os sacos de plástico dos biorresíduos com a tecnologia que já é usada. Foi amplamente discutida na última reunião sobre a questão dos sacos óticos ser usado na trata ao lixo, ser uma boa tecnologia e por isso é que nós propusemos este articulado desta forma.
Deputado João Nicolau, faz favor.
Só para dar também uma ligeira nota sobre este artigo. Dizer que, tal como referimos na última reunião, a tecnologia de facto está em vigor, está em operação por um sistema aqui da Grande Lisboa, a Trata o Lixo. Público, como disse o Sr. Nelson Peralta, o Sr. Deputado Nelson Peralta, e de facto funciona, e portanto consideramos que deve ser considerado como um método separativo. No entanto, tivemos também a oportunidade de investigar mais sobre o tema e deixamos apenas a ressalva que pode... Não ser este o entendimento de outros organismos a nível europeu. E, portanto, pode, no futuro, aparecer alguma indicação contra este tipo de sistemas, mas, no entanto, vamos nos abster nesta votação, porque consideramos que, de facto, este método é possível, é viável, apesar de poder vir a ter algumas limitações no futuro, mas, quando elas chegarem... Pronto, e para dizer... Não, para explicar a nossa posição, nós achamos que de facto funciona e que pode ser uma hipótese viável de funcionamento, mas deixar esta nota de que o método não é pacífico e pode ter desenvolvimentos no futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Nicolau. Não sei se algum dos grupos parlamentares pretende acrescentar algo. Posso colocar à votação? Então vamos a isso. Temos a proposta do PSD, o número 4, do artigo 36. Quem vota a favor? O PSD, o Bloco de Esquerda. Quem? O PAN e o CDS. Quem se abstém? O PCP e o PS. E ninguém vota contra. E, portanto, foi aprovada. Fica, portanto, prejudicada a proposta do PAN do número 4. E, portanto, temos já o artigo 12º despachado, o guião 2 fechado, o artigo 36, número 4, também está. Vamos passar para o artigo 49. 49. Da Caixa. Faz favor, Sr. Deputado.
Só para relembrar uma questão. Nós estamos a passar, vamos passar ao 49, coisa que o vale. Vamos passar pelo 45. E no 45... nós tínhamos ficado de ver junto dos serviços, aprovámos a proposta, o número 6 do PSD, mas os serviços e bem alertaram para o facto de serem duas frases, não é? Dois parágrafos, e nós tínhamos depois que acertar isto. Eu só chamava a atenção disso porque provavelmente, pelo menos antes da reunião da comissão, teríamos que ter aqui uma formulação, porque depois segue em texto final da comissão para o plenário e já teria que ir com esta formulação correta. O conteúdo está todo aprovado, mas nós tínhamos que decidir depois, sem querer estar aqui a aturar os trabalhos, depois podemos fazer isso quando intervalarmos. Eventualmente com o número 6 e o número 7, né? Tínhamos visto que tínhamos que, do ponto de vista da técnica, separar aqui os
É só para relembrar, para não ficar esquecido.
Não, muito bem, muito bem. Mas colocamos aqui um número 7, a doutora Isabel sugere isso, eu não tenho nada a opor, porque o conteúdo está todo aprovado, é só uma questão de chegar ali uma vírgula. De formatação, basicamente. Por isso, por favor.
Senhor Coordenador, só relembrar o seguinte, é que, se reparar, a última frase é precisamente a alteração do PSD. O que está antes da última frase é precisamente o que já estava no decreto de lei. Portanto, sim, peço desculpa. Não, é como estou a dizer. É só mesmo a última frase. Portanto, nós podemos eventualmente depois ou reformular para que seja uma vírgula ou eventualmente fazer um ponto 7. Mas eu, se calhar, Sr. Coordenador, eu via isso com a doutora Isabel depois, e depois antes da reunião de comissão, acertámos, já aprovámos o conteúdo, é só mesmo acertar.
É isso
só estava
mesmo.
A falar para não ficar assim.
Sim, senhora, temos que ver. Então fazemos a seguir. Muito bem, então vamos novamente ao 49. E no 49 nós temos uma proposta do PAN. 49, peraí, deixe-me só.
49 não está fora, peço desculpa, não está fora do âmbito da...
Mas eu tenho aqui sinalizado, nem que seja para a gente o definir que está fora. Pede que seja considerado como conexão com o artigo 36.
O artigo 36
foi. Pronto, então está fora, não é? É isso a conclusão?
Nós podemos fazer, eventualmente, é revotar o artigo 36, já que é uma pena que ele tenha sido chumbado, de facto. É, de facto, uma pena.
Mas isso, já fechámos essa parte, ou não, esse capítulo? Mas, então, o 49 é a opinião deste grupo que está fora, correto? Podemos assumir aqui isto no registro? Por rejeição do 36, o 49 está fora. Ok. Então, vamos passar ao artigo 107-A. Agora temos aqui bastante para andar. Muito bem. Então, 107-A. Este também foi debatido na última reunião. Tem a ver com a tarifa social automática e, por isso, alguém quer tomar a palavra sobre este tema? Ou posso colocar à votação? Avanço com a votação. E, portanto, nesta circunstância, nós temos, seguindo o mesmo critério, temos uma proposta do PSD, que é essa que vou colocar primeiro à votação. Eu bem sabia que alguém queria intervir antes de votação.
Não, é só para clarificar, porque acho que a doutora Isabel estava a dizer bem que havia uma proposta eventualmente conjunta do PS e do PSD, mas a discussão que tivemos não foi bem nesse sentido. Portanto, isto baralhou tudo e deu de novo. E, portanto, temos, na verdade, três propostas e eu agora ficou nas mãos do Partido Socialista a decisão sobre o que acolher. Portanto, na verdade, não está estabilizado um texto conjunto para esse efeito.
Exatamente. Faz favor, Sr. Deputado, não se
não da nossa parte, nós até fomos quem abrimos este tema aqui, a questão é simples. Houve um esquecimento, pelo menos, ou o que seja, do Governo. A tarifa da água e dos resíduos neste momento está conjunta, portanto pode haver tarifa social automatizada. Está prevista a separação das duas tarifas e, portanto, deixa de haver essa possibilidade de acesso à base de dados para haver tarifa social nos resíduos, sendo que a tarifa social são os municípios que decidem, não é o Governo, não é a Assembleia. Existem dois tipos de propostas neste momento em cima da mesa. Existe uma do Bloco e do PS, que vão no mesmo sentido, em que é tão simples como, na tarifa de resíduos, as câmaras municipais, se decidirem, como muito bem entenderem, podem aceder à base de dados. E há uma proposta do PSD que, para além disso, inclui uma outra norma, que a tarifa social de resíduos tem que ter critérios ambientais, tem que ter critérios de resíduos produzidos. Nós somos contra a proposta do PSD, porque consideramos, primeiro, que não é a Assembleia que deve dizer às câmaras o que é que fazem ou não fazem, e, em segundo, porque isso é basicamente colocar o ónus do poluidor sobre as populações mais pobres em Portugal, que consideramos que não tem nada a ver com a realidade da matéria, e, nesse sentido, como disse antes, não tenho nenhum problema que, se o Partido Socialista quiser, porque é exatamente a mesma proposta, a proposta do Partido Socialista seja conjunta, porque basicamente é igual. Não tenho nenhum problema com isso. É, fica ao critério do Partido Socialista, senão votamos as três em separado. Conjunta do Bloco e do PS. Não tenho problema nesse aspecto. Senão, votamos as três em separado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alcino Peralta, Sr. Deputado Bruno Coimbra, faz favor.
Obrigado, Sr. Coordenador. Só para responder, não tanto para debater a questão das propostas e se são conjuntas ou não são, eu acho que essa discussão acabou por ser feita na última reunião, mas apenas para rebater aqui um aspecto que o Sr. Deputado Nelson Peralta insiste sempre em dizer e que não é correto de todo, que é esta questão do ónus ambiental ficar sobre as populações mais carenciadas. Não tem a ver com isso, antes pelo contrário, está a inverter exatamente aquilo que é o argumentário disto. A única coisa que o PSD diz é que a tarifa social, sendo um instrumento de política social, não pode deixar de ser um instrumento de política ambiental. E nós não temos nenhum preconceito sobre as pessoas que necessitam de apoio para pagar a sua tarifa, que são absolutamente incapazes de ter comportamentos ambientalmente corretos. Isso nós não aceitamos, não é isso que achamos, e, portanto, sempre achamos que as tarifas sociais devem ter estas duas componentes. E é igual para todos, para aqueles que necessitam delas, e aqueles que não necessitam delas devem também ser encaminhados no sentido de comportamentos ambientalmente corretos. Só deixar isto claro. Pronto, temos uma perspectiva diferente, já amplamente a debatemos, mas se não clarificasse isso, acabaria por ficar esta perspectiva, quanto a mim, um pouco enviesada sobre aquilo que é a intenção e aquilo que presida à proposta do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, também pretendo a palavra ao Sr. Deputado João Nicolau, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Para, muito brevemente, nós não nos importamos que a proposta do PS seja uma proposta conjunta com o Bloco de Esquerda, retirando a proposta do Bloco, deduzo eu, não é? E, portanto, já não vai à votação. Sim. Portanto, por nós pode ficar assim.
Vamos por partes. Primeiro, o Bloco retira a sua proposta, por isso eu não vou colocar lá a votação, é assim?
Sim.
E, portanto, vou colocar agora a votação. A primeira proposta que entrou, a do PSD. Quem vota a favor? O PSD. O CDS, presumo também. O PAN. E o PAN também. Portanto, votos a favor do PSD, CDS e PAN. Quem se abstém? Quem vota contra? O PC, o Bloco e o PS. Depois passo então à votação da proposta do PS que está com um conjunto com o Bloco, se posso dizer assim, se não estiver a dizer bem, corrijam-me, por favor. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD. E faltam-nos... O PSD absteve-se. Portanto, nós temos a favor o PS e o Bloco de Esquerda, contra o PCP, estou a repetir, e o PAN é a favor também. Portanto, foi aprovada o 107-A. Vamos passar, então, agora... Faz favor. A redação fica a do Partido Socialista. Desculpem este compasso de espera, mas é só para podermos evoluir logo com textos. Ok. Sim, claro que sim. A favor, Bloco de Esquerda e PS e PAN. Abstenção, o CDS e o PSD. Contra, o PCP. Ok. Abstenção, o PSD e o CDS. Contra, PC. Os demais, a favor. Muito bem, 110. Ora, no 110, no 110 temos alterações logo no número 1, que é do PSD. Estou a dizer bem? Posso, Sr. Mas eu só tenho aqui o número 10, faz favor, Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Eu salvo melhor opinião, corrija-me se estou enganado, ou os serviços, mas eu julgo que nós votámos a número 1 e foi rejeitada. A número 3 não vai ser votada agora, porque ela só faz sentido ser votada se for aprovada uma que está mais à frente, que até foi votada inicialmente, mas que eu julgo que o PCP queria revotar. E, portanto, para já esta passará para o fim, porque esta é aquela que só faz sentido que seja aprovada, se for aprovada... Como? Ah, então peço desculpa, se calhar começámos a fazer as votações e depois o PCP pediu para adiar, isso é possível, não tenho isso presente. A 3 seria rejeitada, se fosse rejeitada a 114, não sei o quê. Mas então, Sr. Coordenador, o que eu sugiro é, deixe esta 3 de lado, porque nós já vamos passar pela outra que originou a 3, a necessidade da 3, e já tiramos isso a limpo.
Ok, então vou colocar à votação 1.4 do 110, proposta do PS. Quem vota... Não, esta não foi. Estamos a falar do artigo...
Foi o número 4 do PS que foi rejeitado.
Então... Vamos por partes. O P o Bloco não tem. O Bloco... O Bloco tem número 3.
Foi aquela que o PS mandou mais tarde.
Se
o PS puder apresentar...
Sr. Deputado João Nicolau, faz favor, se puder ligar só o micro, por favor.
Agora sim. Obrigado, Sr. Coordenador. Então, a 4 do PS diz, o Governo até 31 de dezembro de 2021 procede às alterações legislativas e à regulamentação necessárias com vista a assegurar que a taxa de gestão de resíduos não repercutível, prevista na alínea B do número 15 do artigo 58 do Decreto-Lei 178 de 2006, na sua redação atual, possa ser liquidada em 2023, em consonância com o previsto no Plano Estratégico de Resíduos Urbanos 20+, sendo o cumprimento das metas fixadas para 2020 aferidas relativamente a 2022. Sim, e para alinhar com o verso 20+.
Não sei se alguém quer... Isso. Portanto, alguém quer comentar... o Sr. Deputado Nelson Peralta está sintonizado já com o que está em causa, o Sr. Deputado Paula Santos também. Muito bem, então vou colocar à votação o número 4, proposta do PS no âmbito do artigo 110. Quem vota a favor? O PS. Quem se... O PAN também. Quem se abstém? Ninguém. Quem vota contra? O PCP. O Bloco de Esquerda. E o PSD e o CDS. O que significa que talvez tenha sido rejeitada. Vamos só confirmar.
O PEB não entra nestas contas? Não.
Não. Tem estado fora nestas.
Depois vão reclamar com o PSD.
Ok, foi rejeitada. Não posso comentar. Vamos passar para o artigo 114. Pode ser assim e fica então pendente o número 3. Muito bem, 114. Então...
114.
Sim. Deixem-me só chegar até lá, por favor. Olá, bom dia. Falta a linha, de acordo com os apontamentos que tenho aqui, B, C e o número 4. Ok. Depois temos a linha B. Sim, sim, não temos, temos tempo. 114. B, que eu estou à procura também. B. Embora eu não encontre a B.
Sim, sim, porque é 3B.
Ah.
3B é 3C e é o ponto 5 que queríamos confirmar a equação. Descobriu o que é isto?
Exatamente, 3B do PST, por isso é que está aqui até azul. Ok. Depois temos a 3C.
Iríamos confirmar a equação do...
Mas ainda falta... Depois o número 4 ainda, do PS.
Ah, espera,
ok.
4 e número 5.
Eu não tenho aqui apontamento 5, mas pode haver. Sim, mas podemos pôr, se não estiver votado, vou colocar essa votação. Então, vamos avançar para... portanto, então vamos colocar a votação, no âmbito do artigo 110, à linha número, perdão, 114, à linha número B do PSD, do número 3. Quem vota a favor? O PSD, o CDS, o PAN também. Quem se abstém? Ninguém. Quem vota contra? O PS, o Bloco de Esquerda. Abstenção do PCP. E voto contra do PS e do Bloco de Esquerda. E esta foi... Faz favor.
Apenas dizer que o Bloco de Esquerda votou contra porque consideramos que os sistemas PAIT, Pay As You Throw, isto é, de responsabilização do utilizador, do consumidor final, não devem ser implementados antes de outras medidas de responsabilização e de regulamentação de todo o setor, toda a produção. Mas temos uma proposta já, um projeto de resolução sobre isto, só dar nota, está lá a explicação toda. Muito obrigado.
Está feita a declaração. Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Pinheiro, faz favor.
Agora, só para complementar, para dar nota que esta foi uma proposta que nós apresentámos também a quando da apreciação parlamentar do Decreto 92, Decreto-Lei 92, e basicamente o PSD defendeu aí, como defende agora, que a TGR deve ser direcionada precisamente para onde está, pelo menos esta parte da TGR, para onde está, como está descrita na proposta. Sendo certo que nós queríamos impedir que isto fosse direcionado para outras despesas, nomeadamente da APA, do IGAMAOT, mas acabámos por incluir nesta versão algo que o PS, na altura, sinalizou como prioritário para poder, na altura, viabilizar. Na altura, esta proposta teve o voto favorável de todos os partidos, exceto do PS e do Bloco. O Bloco, pelo argumento que o Sr. Deputado Nelson de Peralta acabou de aduzir, e o PS porque, efetivamente, entendia que deveriam estar aqui garantidas as ações de fiscalização e de controlo, algo que o PSD meteu neste articulado que agora apresenta à votação. Só para ficar claro.
Bem, Sr. Deputado, muito obrigado pelo esclarecimento também. Vamos colocar agora a votação à linha número C, também do mesmo número, do mesmo artigo, mas é a linha número C, proposta também do PSD. Quem vota a favor? Faz favor, Sr. Deputado.
Só dar nota, já o dei na última vez que íamos colocar esta linha à votação, só dar nota que esta é uma proposta que foi o Bloco que a apresentou quando da apreciação parlamentar do decreto-lei 92, sendo certo que o PSD votou a favor e ela foi aprovada com apenas o voto contra do Partido Socialista e daí a reapresentação por parte do PSD desta proposta, que sendo originalmente do Bloco 92, faz sentido que agora continue no articulado no 102D.
Ok. Vamos votar a linha C do número 3 do artigo 114. Isso. Diz, às despesas com o financiamento e iniciativa dos municípios. Ok, estamos todos sintonizados, posso colocar à votação. Então, quem vota a favor? O PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP. E também o CDS e também o PAN. Quem se abstém? Quem vota contra? O PS. Foi aprovada. E passamos ao número 4 do artigo 114. Agora é uma proposta do PS. Vou colocar à votação. Quem vota a favor? O PS. Quem se abstém? E o PAN também. Só um minuto que eu vou ter que fazer aqui um compasso de espera. É o número 4. Número 4, artigo 114. No meu caso é 69, mas pode ser... É ainda no mesmo artigo, isto é...
Se após a avaliação do resultado e do impacto...
Isso, exatamente. E que... Senhor deputado João Nicolau, faz
favor. Isto é uma simples correção do último algarismo do número 4 em relação à versão que está no 102D, portanto é passar a última data de 2024 para 2025. Isto foi com certeza um lapso e portanto só estamos a corrigir um lapso porque nós estamos a definir TGR até o ano 2025, portanto não faria sentido estar aqui a referir o ano 2024.
Muito bem, muito importante o esclarecimento, muito obrigado Sr. Deputado. Então vou agora colocar novamente à votação, já estamos todos sintonizados com o artigo e com o esclarecimento também. Quem vota a favor? O PS e o PAN. Quem se abstém? Ninguém se abstém. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda, o PSD e o PCP. E, portanto, foi rejeitada. Fica, então, até 2024, Sr. Deputado. Coimbra. Podemos confirmar, se há uma dúvida que subsista, vamos a isso. Há aqui um artigo, um número, que é o número 5, em que aparentemente houve uma votação, mas coloca-se uma dúvida se porventura não se deixou em aberto a sua reconfirmação da votação. E por isso, se não houver inconveniente, vou colocar à votação novamente o número 5 do artigo 114, uma proposta do PSD. Quem vota a favor... O PSD, o PCP, então isto já muda, ok. O PSD, o PCP, o PAN, o CDS e o Bloco de Esquerda também. Pronto, aqui houve uma alteração em que passou a abstenção do PCP para a favor nesta questão. Quem vota contra? O PS mantém e, portanto, passou de rejeitada à aprovada. Ok. Já estava em bom rigor no 92, não é? Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, já estava em bom rigor no 92, como em bom rigor também no 92 deixámos um novo artigo número 12, precisamente para depois este articulado poder entrar na lei. E agora é que faz sentido, então, ir ao número 3 do 110,
Porque aprovado este artigo, tem que se aprovar o número 3, que é precisamente aquele que permite que esta situação entre na lei. Não faria sentido este artigo estar na lei se o 114, número 5, fosse chumbado. Sendo aprovado, então, para que ele possa efetivamente ter efeito, tem que se aprovar o número 3, tal como na 92 aprovámos quase diretamente o novo número 12, por causa do novo número 25, na altura. Só para dar a votação deste 114, número 5, foi exatamente igual à votação do 92, com votos a favor de todos os partidos, exceto do Partido Socialista, que votou contra. Posso dar esta nota só em lógica de lembrete daquilo que foi a votação deste número 3, que foi o novo número 12 do 92, que foi votos a favor do PSD, do CDS e do PAN. Ninguém votou contra e o Bloco, o PCP e o PS abstiveram-se na altura, precisamente para viabilizar, dado que tinham votado a favor do novo número 25, que agora é o 114, número 5.
Então, podemos colocar à votação o número 3, a proposta do PSD, do artigo 110. Quem vota a favor? O PSD. O CDS, quem se abstém, o Bloco de Esquerda, quem vota contra, o PAN vota contra, o PS também e o PCP também. Portanto, este foi o resultado da votação do artigo que eu coloquei à votação, mas agora vou dar a palavra ao deputado de Coimbra,
só para dizer, faz favor. Isso não faz sentido no que diz respeito à votação imediatamente anterior. Esta votação só se faz para abrir espaço na lei para poder existir o 114, número 5, que acabou de ser aprovado por todos os partidos, menos pelo PS.
Chegou, Sr. Deputado.
Não, só para dizer que não sei o que é que pretendemos fazer, não é? Porque os partidos votaram, os seus sentidos de voto, está votado, não é? Não, se a lei tem que ser aprovada, não faz sentido votá-la, não é? Porque
fizesse sentido discutir isso.
Também nós acabámos.
O que fazíamos era mandar os sentidos de
voto. Nós ainda há pouco acabámos de aprovar uma coisa que não fazia sentido, que era chegar a 2026, ignorar a taxa que foi definida para 2025 e voltar à taxa de 24, e ela foi aprovada. Portanto, se isto fosse para bater tudo certo e fazer tudo sentido. Epá, tínhamos muita coisa que tínhamos que voltar atrás.
É hoje que está prevista a ratificação.
Era precisamente isso que eu queria evitar. É só porque nós vamos ter uma reunião daqui a pouco. E este artigo é que este e o anterior são decalcados do 92. E na altura nós tivemos esta discussão, se bem se recordam, e na altura, precisamente porque um foi aprovado, o outro teve que ser viabilizado, porque senão, efetivamente, a votação do anterior é impedida pela votação do segundo. Aliás, tanto que eu disse ao Sr. Coordenador que só valia a pena votá-lo depois deste ser votado. Se este fosse rejeitado, não valia a pena votarmos. Se este fosse aceito, então teríamos que viabilizar o outro. É só isso.
Muito bem, Sr. Deputado Bruno Coimbra, só dar nota do seguinte, eu coloco as questões à votação. Há, em alguns casos, admito que haja incoerências no artigo 110, no 114, no 120, mas coloca-se à votação, o que os senhores deputados decidirem em representação dos respectivos grupos parlamentares é o que ficará registado. Mas ainda estamos aqui neste caso, neste ponto, como temos os outros atrás. Mas é hoje é que está previsto, já agora, para efeitos de ratificação, bem ou mal. Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor.
Dar conta que o Bloco de Esquerda se absteve como se absteve no anterior, pelo mesmo motivo, nós somos contra a parte que está escrita por estar já no decreto-lei, e somos a favor da parte nova que o PSD introduz, que basicamente garante que as tarifas podem ser reduzidas.
Se o voto, portanto, esta é a nossa posição natural de abstenção. Se o voto do Bloco de Esquerda fizer diferença para a aprovação ou não, o Bloco de Esquerda está na disposição de alterar o seu voto para favor, para garantir que as tarifas possam ser reduzidas. Dar essa, no caso concreto, não se aplica essa alteração, essa mudança do Bloco não muda, mas porque nós entendemos que ela deve ser aprovada.
Muito bem. Muito bem, então, dito isto, ou resolvemos aqui a meia hora, 40 minutos. Vejam lá, estaremos os mesmos, é só uma questão de meia hora. Portanto, ainda temos depois o... Este estamos no 115, que é o que... Perdão, voltámos atrás ao 110, número 3, por força da votação do 115. Pronto, nós terminámos o guião 2, mas ficou agora pendente este número 3... por força da votação com o 115. Eu vou colocar novamente à votação e depois resolvam.
Qual?
Sim, porque o senhor... Vamos...
em que viabiliza por via da abstenção, porque aprovou o outro e tem alguma discordância em relação a algum aspecto formal da lei noutro aspecto. Portanto, daí, no 92, quer o PCP, quer o Bloco, quer o PS, se abstiveram. Até o PS se absteve, assumindo, obviamente, isto foi em dezembro, assumindo que tendo o outro artigo sido votado, e, de facto, ficando previsto na lei que, em caso de incumprimento por parte do Fundo Ambiental, esse dinheiro tem que ser restituído aos municípios e os municípios têm que o reduzir obrigatoriamente na fatura dos cidadãos, assumindo que isto foi votado assim e que passou foi aprovado, então o próprio Partido Socialista, tal como o PCP, tal como o Bloco, se abstiveram para que isso... Fizesse sentido.
Oh, Sr. Deputado Bruno Coimbra, eu acho que é sempre útil ter o seu esclarecimento. A questão aqui é que o votar-se num artigo de uma maneira, nós depois não podemos... pronto, não é automático que haja a coerência depois no momento seguinte. Aliás, já vimos aqui alguns momentos que nem sempre essa coerência existe. Eu percebo o seu ponto, a única coisa que lhe estou a dizer é que o facto de aprovarmos um número 3 não significa que o 4 seja obrigatoriamente logo aprovado. Isso depende depois de cada grupo parlamentar, o que é que decidirá em cada momento. Portanto, o que eu posso fazer agora neste momento é só uma coisa muito simples. É ou votamos novamente este, ou deixamos aqui um pequeno espaço de tempo enquanto votamos a tabela 3 e depois já voltamos aqui. Está bem? Então fazemos assim. Este fica aqui em stand-by, o número... No 115, nós votámos. Perdão? Ah, foi o 14, exatamente. Espera aí só um minuto. 115, temos aqui uma proposta que é o número 2 do PAN. Este está pendente, não é, doutora Isabel? Então, eu vou colocar à votação o número 2 do artigo 115. Portanto, posso... Querem fazer uma pausa, é isso? Então vamos fazer aqui 2 minutos de pausa, porque... precisamos dos grupos parlamentares para votar. Se um deles está ocupado, não dá. Então fazemos aqui uma pequena pausa. estamos os que estamos aqui presencialmente, online creio que já não está ninguém, portanto vamos retomar os trabalhos e dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Coordenador. Relativamente a este aspecto eu quis apenas deixar claro, porque estava a achar estranho que a votação fosse nesse sentido, tendo a votação imediatamente anterior sido no sentido de garantir que a lei tinha este pressuposto garantido. E por isso é que pedi tempo para falarmos entre os partidos, que nunca é mau. E assim sendo, o que me parece é que da parte do PAN havia aqui um entendimento diferente relativamente a todo o artigo 110, e da parte do PCP foi-me dada a nota que o PCP não concorda é com a redação do ponto 3 que está no próprio Decreto-Lei 102D, e que obviamente a alteração do PSD é apenas e só o que acrescenta, que é sem prejuízo do estabelecido no número 5 do artigo 114. E, portanto, se o problema do PCP tem a ver com o que está no articulado anterior, a minha proposta é que nós possamos autonomizar isto. E, portanto, fazer da proposta do PSD, em vez de ser um número 3, o número 3 fica exatamente como está no 102D, fica igual, e há um novo número 4 que vai entrar aqui e que diz... O disposto no número anterior excetua o estabelecido no número 5 do artigo 114. Pronto, está resolvido e podemos votar desta forma.
Faz favor, Sr. Deputado João Nicolau.
Sendo que no número 3, peço desculpa, só, sendo não que no número 3 fica o que está na... O número 3 fica sem alteração, portanto fica igual exatamente ao que está no 102D, que já estava, aliás.
Okay. Faz favor, Sr. Deputado, Sr. Nicolau.
Sr. Coordenador, apenas para referir, até daquilo que disse há pouco o Sr. Deputado Bruno Coimbra, para dizer que nós não temos problema nenhum em que se faça os acertos que for preciso, as declarações que forem precisas, as revisões que forem precisas, porque é disso normal a discussão. Não podemos aceitar argumentos do este tem que ser aprovado porque o outro foi aprovado. É a democracia que sabe se é que tem que ser aprovado ou não, e é para isso que estão cá os partidos. Mas não ocupemos 20 minutos a dizer que este tem que ser aprovado porque o outro foi aprovado. Este tem que ser aprovado se os partidos quiserem que seja aprovado. Agora, o primeiro argumento é daquelas coisas que não nos cabe nem é possível aceitar esse tipo de argumentos. É aprovado se tiver que ser aprovado, se conseguir arranjar o número de elementos suficientes para fazer aprovar. Não é aprovado porque tem que ser aprovado porque o PSD já aprovou até lá atrás. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Nicolau. Creio que temos tudo esclarecido. Isto é o 102D, se eu percebi bem. A proposta que o PSD inicialmente apresentou do número 3 vai ser retirada porque mantém o que está no 102D, já o original. É assim, Sr. Deputado? No 110, perdão, mas relativamente ao 102D, não é?
Sim, sim.
Isto é, então, o que está no número 3, nesta apreciação parlamentar, no artigo 110, deixa de fazer efeito. É isso?
Sim.
Porque considera o que estava no original do 102D.
E há um novo número 4.
Pronto.
É a nova proposta.
Certo.
Posso?
Então, pode, faz favor.
Então, retira-se esta alteração, proposta de alteração do PSD para o número 3, e surge uma nova proposta de alteração, que é um novo número 4, que diz o definido no número anterior tem efeitos sem prejuízo do estabelecido no número 5 do artigo 114. Pronto. E efetivamente isso abre a possibilidade na lei, abre espaço na lei, para que o artigo 114 possa ter efeitos. Obrigado.
Todos compreenderam? Estão todos sintonizados, seguramente já devidamente enquadrados, portanto posso colocar à votação o que está em causa. Quem vota a favor? O PSD. Isso. O Bloco de Esquerda, o PCP e mais quem? O PAN também? E o CDS, naturalmente, se está, deve estar mais que articulado. Ok. Então quem vota, quem se abstém? O PS. O PS, abstém-se, é essa a votação. Muito bem. Então está tratado este tema. Eu creio que fechamos agora aqui, finalmente, o artigo 114 e o que estava aqui pendente. Agora temos. O Bloco é a favor também. Basicamente só o PS é que é abstenção, o resto é tudo a favor. Estou a dizer bem, não estou? Creio que sim. Portanto, a proposta foi aprovada. Agora vamos passar então a um artigo 115, que, a página no meu guião 72, que é uma proposta do PAN. Mas eu não sei se isto não ficou prejudicado a alguns, mas bom, coloca-se na mesma votação. Então é o número 2 do artigo 115, Sr. Deputado. Pronto, o que está aqui. O que ponto aqui é que se colocou através de avisos. É o que está aqui alterado. Artigo 115, o número 2 do PAN. Se calhar podemos colocar à votação, não é? Portanto, just in case. Aqui nos serviços nós não temos. Portanto, eu vou colocar então à votação este número 2 do PAN. Quem vota a favor? Ainda não posso. Vamos por partes. Então.
A única coisa nova é através de vídeos.
Pelo menos acho que eu posso. Deixe-me só ver se estamos todos, pelo menos na mesma página, e dou-lhe já a palavra, Sr. Deputado. Falta só ali a deputada Alma Rivera estar aqui. Número 2, exatamente. Ok, pronto. Então já estamos em condições de comentar e deputado. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Só, não estando aqui o Sr. Deputado André Silva, das minhas notas, o que eu julgo que o PAN pretende com isto é, com este reforço de que as verbas do fundamental têm que ser através de avisos, tem a ver com aquela discussão que já tivemos amplamente na nossa comissão, que sempre que não é através de avisos acaba por ser discricionário. E que há verbas do Fundo Ambiental a serem alocadas por despachos e que, quando há avisos, há um escrutínio efetivo daquilo que sai do Fundo Ambiental. Eu julgo que é isto que o PAN pretende e, por isso, o PSD, obviamente, vota a favor.
Ok, vamos então à votação. Quem vota a favor? O PAN, o PSD. Quem se abstém? A favor. Eu estava aqui à espera de alguma reação. Do Bloco também. Quem se abstém? Quem vota contra? O PS e o PCP. E, portanto, a proposta foi rejeitada. Portanto, o guião 3 está fechado. Falta-nos agora o guião... Há aqui um artigo 30 e 31... que foram, portanto, poderão ter sido prejudicados pela rejeição do artigo 36º. Portanto, não estão no âmbito, tá, não há conexão. Muito bem, então passamos agora ao guião 4, acho que é o que nos falta, e vou já passar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, que pretende intervir.
Não era por causa do guião 4, falta-nos de facto o guião 4 e falta-nos o guião 1. Eu só acho é que nós, tendo nós algum tempo, valerá a pena depois fazermos um intervalo, já que o Partido Socialista está a insistir tanto sobre a questão de um artigo que acha que há uma inconsistência no que diz respeito à TGR para 2024, poderíamos interromper os trabalhos, discutir isso um pouco, se calhar num quarto de hora poderemos eventualmente, se o Partido Socialista acha que há aqui uma inconsistência, podemos fazer um esforço no sentido de tentar perceber isso, fazer exatamente o mesmo exercício que fizemos há pouco, no sentido de termos uma lei mais coerente. Não estou a dizer com isto, o PSD votou contra este artigo, agora vale a pena se calhar aprofundar isso, e tendo nós tempo, não vejo nenhum problema nisso.
Sr. Deputado João Nicolau, tem alguma coisa a dizer sobre este tema? Uma vez que está a ser interpelado.
Sim, o que eu tenho a dizer, se o PSD quiser fazer esse tempo, nós aceitamos esse tempo. Nós também achamos que os partidos são responsáveis pelas votações que fazem. Portanto, se acharam que era assim que estava certo, é assim que deve ser. Nós não vale a pena andarmos aqui a rodear. Nós já falámos disto na outra reunião, já falámos disto nesta reunião, já dissemos duas e três vezes que não faz sentido, é uma incongruência que vai sair desta lei, nós estarmos a saltar o TGR que, vamos definir, que já definimos para 2025. Portanto, é uma incongruência que fica. O Partido Socialista é a favor é a favor da nossa proposta, que era para eliminação de um lapso, com certeza, mas se os partidos, se os restantes forças parlamentares não são de acordo, não acho que não há muito mais a fazer, mas se quisermos fazer esses 15 minutos, nós aceitamos, se o PSD assim propuser.
Bom, eu iria Obrigado. Sugerir o seguinte, que era... Eu, se calhar, vamos acabar o que temos a acabar, e no final, se calhar... Deixa-se 5 minutos para se falar sobre isso, porque não vale a pena tanto tempo para reflexão. Pronto, falam. E se não, mantém-se como está. Pois é isso. Por isso é que não creio que haja necessidade sequer de um quarto de hora, mas bem, enfim, deixo o tempo que os senhores deputados entenderem. Eu iria avançar, era com a votação do guião 4. Ok? No guião 4, temos aqui uma proposta do PSD e outra do PS. Alguém pretende intervir sobre este tema? Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Obrigado, Sr. Coordenador. Basicamente, relativamente a este anexo, a esta tabela, o PSD sempre disse e reforçou ao longo de toda esta discussão que o Decreto-Lei 102D acabava por ter aqui um conjunto de fragilidades, nomeadamente no que diz respeito à exigência de alguns parâmetros, abrindo até portas a alguns efeitos que eram contrários àquilo que se pretendia do ponto de vista da salvaguarda do meio ambiente, da saúde pública e das garantias de que a lei salvaguarda tudo isso. E, portanto, entre outras medidas que apresentámos, outras propostas que apresentámos, no que diz respeito, por exemplo, às definições de enchimento, que foram aqui aprovadas pelos senhores deputados, dando precisamente respaldo a esta preocupação do PSD, e sendo fácil concluir que, de facto, havia aqui aspectos a melhorar no decreto de lei. Também aqui neste anexo, no que diz respeito aos HAPs, havia aqui uma designação no que diz respeito ao valor admissível que está muito acima daquilo que deveria ser e daquilo que são os parâmetros que atualmente são aceitos para noutros países para este efeito. E, portanto, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, os tais HAPs, estavam no decreto de lei 102D com uma admissibilidade de 100 miligramas por quilo, o PSD propôs a redução drástica para 20 miligramas por quilo. Na sequência desta proposta, que foi colocada logo no dia da apreciação parlamentar, na própria discussão em plenário, algumas semanas depois, já com as nossas discussões a começarem no âmbito daqui do grupo de trabalho e da fase de entrega de propostas, o Partido Socialista veio acompanhar esta preocupação do PSD, reconhecer que, de facto, aqui este parâmetro estava completamente fora de ordem, nos 100 miligramas por quilo, e apresentar uma proposta de 30 miligramas por quilo. Há várias propostas, vários parceiros de várias entidades. O PSD chegou a esta proposta dos 20 miligramas, obviamente lendo e valorizando, por exemplo, com um contributo, por exemplo, da Smart Waste de Portugal. Obviamente também recebemos todos os outros, percebemos que o Partido Socialista, os 30, terá, obviamente, também respaldo em alguns pareceres e opiniões de algumas entidades, como é, por exemplo, o caso da Quercus. E, portanto, dizer aqui, para início de discussão, que entre os 20 e os 30, o PSD não tem uma oposição aos 30 do PS. O que nós entendíamos que era absolutamente primordial
era realmente apertar-se a malha e garantir-se a descida substancial deste valor limite. E, portanto, dizendo que, isto para dizer que o PSD não se opõe, obviamente, aos 30 miligramas por quilo que o PS apresenta, podemos viabilizar isso, porque o que nos interessava de sobremaneira era garantir esta descida para salvaguarda das questões ambientais de saúde pública.
Muito obrigada. Não sei se alguém quer comentar. Sr. Deputado João Nicolau, faz favor.
Não tenho muito mais a comentar. Tipo, o deputado Bruno Coimbra já fez a argumentação do PSD, a argumentação do PS, já disse onde é que o PS foi buscar os valores e onde é que se baseou. Portanto, a argumentação está toda feita e agradeço ao PSD ter argumentado a nossa proposta. Muito obrigado.
Muito bem. Então, vamos passar para a votação. Tendo aqui estas duas propostas, eu vou colocar a primeira votação, aquela que entrou primeiro.
Não sei se valerá a pena. O que eu sugeria era... Nós estamos confortáveis com os 30 que o PS apresenta. Julgo que poderemos até inverter ou o sentido de voto, ou... Não sei como é que pretendem fazer. Quer dizer, nós no limite até podemos retirar a nossa no sentido de acompanhar a do PS. Parece-nos igualmente equilibrada e, portanto, não me parece que se justifique estar a votar a dos 20 e depois a dos 30 e depois, eventualmente, as duas são aprovadas. E, portanto, a do PS não é tão restritiva, mas já é suficientemente restritiva para garantir aquilo que se pretende. E, portanto, nós estamos no dispor de votar favoravelmente a do PS e, obviamente, isso prejudicará a do PSD.
Os proponentes é que entendem.
Só.
Atendendo a que isto só existe porque o PSD apresentou a proposta, se os grupos parlamentares quiserem, podem fazer proposta conjunta num valor que entendam. Não vejo. Mas, obviamente, os grupos parlamentares é que entendem. Só estou a tentar criar uma forma de nós sairmos deste dilema.
Sim, eu acho isso bem. Eu a única coisa que acho aqui, eu não posso é alterar as regras. Ou fazemos uma proposta conjunta, ou tem que seguir as regras que desde o primeiro artigo do guia 1, que é, primeiro, quem entrou, ou se vota, ou se retira, ou há proposta conjunta.
Mas isso eu deixo aos dois grupos parlamentares. Acompanhar o PS nisso e ficar nos 30 como proposta conjunta, ou como entender?
Então, estão de acordo o PSD e o PS? Sr. Deputado João Nicolau, faz favor.
Sim, apenas para dizer que aceitamos o PSD retirar a proposta do PSD e fazemos texto de proposta conjunta na nossa proposta.
Muito bem, então é isso que vamos fazer. O PSD retira e há uma proposta conjunta de PS e PSD de 30 dos HAPs no âmbito do tabela número 3, não é? Deixa-me cá ver se é... A tabela 3 do guião 4, exatamente. Portanto, quem vota a favor? O PSD, o PS, o Bloco de Esquerda, o CDS e o PAN. O PAN também? O PAN também. Quem se abstém? O PCP. E, portanto, foi... Fica 30... HAP passa a 30 como proposta conjunta do PS e PSD, aprovada pelos partidos vários, com a abstenção do PCP. E fechamos, digamos, este ponto. Eu iria, só para não contrariar aquilo que foi também a abertura de diálogo, eu acho que isso deve ser feito, mas dava aqui 5 minutinhos para a gente, quem quiser, falar sobre o que quiser. Sobre a vida, sobre artigos que estejam pendentes e, portanto, fica assim esse espaço e fica tudo fechado.